para a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro.
9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Você ouvinte, espectador, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Não se esqueça, baixe o Panflix, todo o conteúdo nessa plataforma. Até amanhã.
Exatamente. Brigadão por hoje. A gente se vê amanhã, terça-feira, e uma semana cheia de luz e paz para todos nós. Tchau, tchau.
Poderá ser feito sem pressa e sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas. Para agilizar o atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Consulte as lojas abertas no site lojas100.com.br e venha com tranquilidade. Queremos você sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
Olá, bom dia! Bom dia para você que está ligado na programação da Jovem Pan. Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Show, programa que te informa, que traz debates, opiniões e também entretenimento aqui nas manhãs da Jovem Pan, sempre de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã. A gente quer muito contar com a sua audiência, com a sua participação, até as 11h30 da manhã. Sejam muito bem-vindos. Eu já quero começar falando o seguinte: esqueça os analistas políticos, esqueça os videntes profissionais e também pode esquecer as bolas de cristal sem lastro, gente. Quando o assunto são previsões, não tem pra ninguém. Da eleição de Donald Trump, a apresentação de Lady Gaga no Super Bowl, passando também pelo surto de ebola, eles acertam tudo. Bom, quase tudo, vai, ninguém é perfeito. Mas o que eu quero saber é se a clarividência dos Simpsons já tinha falado alguma coisa sobre a polêmica de que a gente vai tratar hoje no programa. Daqui pra frente, no desenho americano, não vai ter mais ator branco dublando, interpretando personagens de outras etnias. Tá proibido. Essa é mais uma decisão tomada à luz da pressão exercida pelos protestos do movimento Vidas Negras Importam, em alta depois da morte do ex-segurança George Floyd, brutalmente assassinado por um policial branco lá nos Estados Unidos. Vai ser rico e animado debater esse assunto com ele, o nosso novo e velho também, integrante do Morning Show, economista e mestre em filosofia, Joel Pinheiro da Fonseca, está de volta à nossa bancada, que vai discutir também, gente. Deputada Jandira Fegali rebate secretário da Cultura, que se referiu a auxílio financeiro a artistas como se fosse esmola. Apoio à democracia bate recorde no Brasil, segundo o próprio Datafolha. Cubanos exilados em Miami querem que a Netflix retire de catálogo filme com Wagner Moura e roteiro baseado em livro do jornalista Fernando Moraes. Senhoras e senhores, o Morning Show de hoje está no ar no rádio, no YouTube e na Panflix. Vem com a gente. Eu gostaria de começar dando bom dia a todos que fazem este programa junto comigo, essa bancada maravilhosa, a começar do nosso novo integrante, novo velho. Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca. Que alegria ver você aqui. Sem áudio, Joel.
Agora novo?
Agora sim, pode falar, Joel, agora te ouvimos. Bom dia.
Ouviu? Bom, bom dia, Paulo, bom dia a todos os outros aí, integrantes da bancada. É um prazer para mim estar aqui de volta, para a gente discutir junto aí. Bom dia a todos os ouvintes. Agora, Paulo, novo e velho não, novo e jovem, por favor.
Bom dia, velho e novo, Adrilho Jorge.
Bom dia, Paulo Matias, meu caro homem reconstruído. Hoje, para não ter problemas em questões sexuais de gênero, está de azul marinho e rosa, para agradar gregos e troianos.
Aqui a gente agrada todo mundo. Bom dia, Paulinha, tudo bem com você, minha rainha? Qual que é a hashtag de hoje?
Gente, uma hashtag maravilhosa para vocês usarem gifs e memes, porque hashtag Simpsons no Morning. Olha, já teve gente participando e lembrando que o Joel seria o Milhouse. Eu nunca soube disso. Eu lembro da história do Harry Potter, mas o Milhouse para mim é uma novidade. Eu quero saber quem é quem aqui do Morning no Simpsons. Eu quero gifs e memes para comentar todos os assuntos do programa. Hashtag Simpsons no Morning.
Muito bem. Produção, já temos o Zé Maria ao vivo com a gente ou ainda não? Já temos? Então deixa eu dar um bom dia também para o Zé, diretamente de Brasília. Fala, Zé, tudo bem?
Viva, olha, os políticos aqui estão naquela base do programa. Quem quer dinheiro? O debate é sobre esse tal renda mínima e também sobre a extensão, prorrogação desse salário extra de R$600. Estamos aí, Paulo, vamos lá.
Muito bem, Zé. Gente, vamos abrir o nosso papo de hoje já em alta vantagem, hein? Vocês viram a manchete, a notícia principal da Folha de São Paulo de hoje? Para a maioria, atos contra o STF ameaçam a democracia. Segundo o próprio Datafolha, 68% dos brasileiros dizem que há risco democrático em protestos pedindo o fechamento do Congresso Nacional e do STF. E também em ataques a integrantes desses poderes por meio de fake news. Esse dado saiu na edição de hoje do jornal. Ontem, outra pesquisa foi divulgada dando conta de que o apoio à democracia, nas palavras da própria Folha, bateu recorde diante do risco Bolsonaro. O levantamento aponta que 75% da população brasileira considera a democracia melhor do que qualquer outra forma de governo. Vamos então a Brasília ouvir um pouco o Zé Maria. Zé, que leitura que você faz desses números e você acha que realmente eles têm algum impacto sobre o presidente Jair Bolsonaro?
É aquela velha máxima, né, de que a democracia é o pior dos regimes, né, excetuando todos os outros, ou seja, a democracia tem lá os seus problemas, as suas dificuldades, mas não existe outro regime igual. Olha, Paulo, houve uma vacina, e uma vacina eficiente, que agora a gente vê aí o resultado da imunização. Lá atrás, no início do governo Bolsonaro, já havia aqui na Esplanada dos Ministérios um grupo que era considerado de lunáticos, defendendo intervenção militar, essa história aí do artigo 142, e ninguém ligava, achava que aquele grupo era pequeno. Só que o seguinte, a coisa cresceu e ganhou, inclusive, apoio de juristas. Surpreendeu. E logo em seguida, o presidente Jair Bolsonaro começou a dar corda exatamente para essas manifestações dentro das manifestações. Esta é a realidade. Essas bandeiras existem ali em minoria entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Mas chegou ao ponto que os deputados, os senadores, os líderes começaram a ficar preocupados. Estava crescendo dentro desta manifestação pedidos de fechamento do Congresso Nacional e do Supremo. Houve uma reunião lá atrás e os líderes decidiram o seguinte: era preciso reagir de uma maneira muito forte. Então, qualquer palavra, qualquer sinalização no sentido de volta à intervenção militar, volta ao fechamento do Congresso, aí havia um uníssono, né? Todos respondiam de uma maneira muito firme. E depois, ultimamente, houve um entendimento, conversas entre integrantes do Congresso e Supremo Tribunal Federal, e o cerco político foi fechado. E é exatamente diante destas reações fortes, ao menor sinal, a qualquer fala de AI-5, a qualquer bandeira, havia uma reação. Então, é isso, é o resultado desta vacina política aplicada lá atrás pelos presidentes da Câmara, Senado, líderes, e depois pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, Zé. Agora, Joel e Adrilli, jogo rápido aqui para vocês dois, a começar pelo Joel. Eu quero que o Joel cite um exemplo concreto de que a democracia está em risco no país e eu quero que o Adrilli cite também um exemplo concreto de que, na avaliação dele, o presidente Bolsonaro é um democrata convicto. Joel, você primeiro.
Deixa eu matizar um pouco, Paulo. O que eu digo é o seguinte: a democracia no Brasil está muitas vezes, esteve neste governo muitas vezes, sob ataque. Porque democracia é o quê? Democracia são instituições fazendo o seu trabalho de forma independente. São poderes atuando de forma independente, buscando alguma harmonia, mas mantendo essencialmente a sua independência. E em diversos momentos a gente viu, principalmente do governo federal, ameaças a isso. E ataques, por exemplo, dizendo que as eleições foram fraudadas, por exemplo, xingando jornalistas, por exemplo, participando de atos que pedem aí coisas antidemocráticas, como AI-5 ou intervenção militar, ou seja lá o que for. Foram diversos ataques, mas a democracia brasileira é forte. as instituições brasileiras não se curvaram perante ataques e perante ameaças. A gente vê o Congresso não se curvou perante o presidente, o Supremo não se curvou, a imprensa não se curvou também, todos mantêm a sua força, a sua independência, talvez até mais fortes agora. Então eu não vejo a democracia em risco nesse momento. A gente viu muitas ameaças e muitos ataques, mas ela tem respondido à altura de tal maneira que agora parece que até o próprio presidente deu uma amansada ali no discurso e não está mais fazendo, se comportando ou falando daquela maneira. Eu digo, a democracia sofreu ataques, mas ela não está em risco.
Mas, Joel, se você puder exemplificar um ataque apenas que você sentiu risco exatamente para a democracia, só rapidinho.
Eu não senti risco, mas quando o Bolsonaro disse, eu tenho provas de que houve fraude nas eleições de 2018, na minha concepção, isso é incompatível. Afirmar que tem provas e não tê-las é incompatível uma postura de independência entre os poderes, da qual depende a nossa democracia.
Ok. Adriles, apresente provas, então, de que Bolsonaro é, sim, democrata.
Prova absolutamente cabal. A democracia está em risco, sim. Embora eu acho que ela não vá cair, está em risco por desmandos persecutórios do Supremo Tribunal Federal, que atacam uma outra instituição, cerceando poderes do presidente, quando divulga uma reunião privada que não tem nada a ver com o inquérito em si, que já é criminoso, já é equivocado na sua origem, quando cerceia o direito do presidente nomear, que é a prerrogativa dele, o diretor da Polícia Federal, quando persegue apoiadores simplesmente por circunstancialmente haver entre esses apoiadores aquilo que se chama, Ortega e Gasset chama de homem massa, né? O sujeito não sabe o que está falando e pede a queda do Supremo, a queda do Legislativo ou algum tipo de cerceamento de um poder que não é eventualmente a tradução máxima da maioria dos apoiadores do Bolsonaro. Não há uma única palavra, já que você me pede uma prova cabal, da democracia, do senso de democracia do presidente, que fala em fechar Congresso, em fechar o STF. Não há uma única prova de que o presidente tem essa gana ditatorial quando ele é cerceado por um outro poder como o STF, né? Então, acho que a Folha de São Paulo deveria inverter a pergunta. Não há um tipo de risco de democracia perpetrado por juízes do STF que cerceiam a liberdade de opinião, por exemplo, quando eles prendem, né, o jornalista Oswaldo Eustáquio, porque diz simplesmente, dentro da liberdade de expressão, não quer dizer que eu concorde com isso, que o golpe de 64 teria sido um contragolpe a uma manifestação de apoio comunista que queria tomar o poder naquela época, ou porque ele dizia falar, porque ele disse que queria uma intervenção popular contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal. Isso cabe na liberdade de expressão e ele foi preso. Note bem, ele está preso por essas declarações. Ou seja, existe uma tentativa clara, sim, de cerceamento da democracia da parte de um poder, o Supremo, em cima de outro. Agora, há outras variantes, né, de tentativas ditatoriais que a Folha de São Paulo também poderia dizer. Por exemplo, quando a OMS quer trancar todo mundo sob um tipo de isolacionismo sem método, sem perceber os contrastes, e aí governadores e prefeitos a reboque de uma outra decisão ditatorial do Supremo que cerceia mais uma vez o governo executivo e dá quase que plenos poderes a prefeitos e governadores no combate à pandemia, quando arrastam mulheres pelo chão em caminho à prisão, quando cerceiam o direito de liberdade de ir e vir, quando soldam portas de comércio. Ou seja, existe sim um ataque sistemático à democracia da parte de um Supremo Tribunal Federal que, a reboque de uma projeção espelhada, né, de perceber no outro uma tentativa de golpe ditatorial, projeta em si mesmo, na sua ação, uma ação ditatorial que visa tolher os poderes do presidente, okay, e, em grande medida, tolher o direito à livre expressão de cidadãos que apoiam ou não a presidência da República.
Ok. Adriles, uma prova, então, que o presidente Jair Bolsonaro é democrata, bem, bem curto, a prova.
Ele está absolutamente quietinho, entendeu? Ele tem todas as prerrogativas e razões e motivos plausíveis para vociferar contra o STF. O que, eventualmente, me parece é que o STF tenta esticar a corda, para usar uma expressão do general Heleno, para fazer com que o Bolsonaro pareça ser ditatorial. Não há uma única palavra do presidente da República que fale em derrubar Congresso, que fale em derrubar STF ou em cercear qualquer outro tipo de poder e, sobretudo, nenhum tipo de ação. Ou seja, a prova do senso democrata do presidente é a sua inação não ditatorial.
Perfeito. Enfim. Zé, para a gente fechar esse assunto.
É só para dizer o seguinte, uma frase do Ulisses Guimarães, eu tenho nojo de ditador. Essa frase dita pelo ex-presidente da Câmara era o pensamento ali dos políticos e se tornou. Essa história aí parece a mesma da mula sem cabeça. Mula sem cabeça não existe, mas tem gente que acha que existe, que ela já viu uma mula sem cabeça abanando orelhas por aí. Então, é um assunto tão horroroso que o menor sinal, todo mundo reage e é mais ou menos assim. Mas há uma vacina em andamento e parece que pegou aí pelos resultados das pesquisas.
Muito bem, Zé. Gente, vamos girar o assunto aqui, falar de cultura agora. Vamos com mais um dos nossos episódios aqui do programa Sensacionalista. Não convide para a mesma festa. No capítulo de hoje, duas figuras da política. A deputada federal Jandira Fegali, de um lado, e do outro, o secretário da Cultura, o novo secretário Mário Frias. No centro de toda essa pendenga, o auxílio financeiro a artistas em meio à pandemia do Covid-19. Explica essa história para a gente, Paulinho.
Eu vou provar para vocês que eles podem estar na mesma festa. Você acredita, Paulo? Não só eles, como muito mais gente.
Podem
então
mesmo?
Então vamos de trás para frente nessa história que você vai ver que dá para estar na mesma festa, assim, uma festa muito animada.
Não é possível.
Olha, a gente teve ali, então, essa frase do secretário especial de cultura do Mário Frias, que basicamente diz que artista não quer esmola. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso, mas vamos à resposta da deputada Jandira Fegali ali na coluna do Chico Alves no UOL. Ela que é relatora do texto que serviu de base para a aprovação no Congresso dessa lei, que concede o benefício aí para os artistas, que de acordo com ela, e isso é uma verdade, muitos que não esses famosos que estão na live, né, gente? Muitos que sobreviviam dos seus shows ali, toda noite e tal, estão passando por tremendas dificuldades. Ela defendeu dizendo assim, ó, só os que não enxergam a real dificuldade do povo podem achar que não tem significado. Aí ela disse assim, ó, isso foi confrontado pelo governo Bolsonaro, porque a princípio a proposta pedia 2 salários mínimos de ajuda, né, para os artistas. Então foi confrontado, o governo ofereceu ali R$200 e aí no Congresso chegou-se a esse valor de R$600. E aí ela disse assim, se o secretário da Cultura acha que é esmola, o que dirá dos R$300 que o governo dele quer dar ao povo brasileiro, aí se referindo ao auxílio emergencial dado à população, não é verdade? Bom, mas vamos lá, ela ficou brava por causa dessa história de dizer que era esmola, né? Então vamos ouvir o que é que disse o secretário especial de Cultura, o Mário Frias, nessa entrevista no YouTube ao deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos conferir.
Os artistas não querem esmola. A maioria dos caras que tocam violão na rua, que fazem repente, que fazem... Eles estão querendo trabalhar. Uhum. Me deixa trabalhar é uma das hashtags que eu tenho visto por aí. Me deixa trabalhar. O cara não está satisfeito em receber o auxílio. É claro que a gente precisa pensar no auxílio, né? A lei do Aldir Blanc agora foi muito bem colocada. Vamos tentar que essas verbas cheguem realmente a quem precisa. Mas eu já estou com outros projetos, a gente já está fazendo um outro movimento, a gente teve uma reunião muito positiva na Ancine ontem, para que a gente consiga apoiar os pequenos cinemas e os grandes cinemas, porque a sala de cinema é a ponta, e ela está quebrada. Ninguém pode entrar numa sala de cinema hoje para assistir um filme.
Então veja, gente, no fim, ele é a favor da Lei Aldir Blanc. Quer que esse dinheiro chegue nas pessoas, Jandira? E ainda que ajudar o pessoal do cinema que pode estar nessa festa junto. Então, não sei se é um não convite para a mesma festa. O que é que vocês acham?
Olha, eu acho que eu tô com a Paulinha, também. Viu? Acho que há de se pensar, viu? Acho que o nosso produtor acabou errando no TP hoje, cara, Paula Carvalho. Essa é a mais pura verdade.
Você viu? É uma pasta. Dá pra vir até o pessoal do cinema que tá mal mesmo, porque realmente, sem abrir o cinema...
Agora,
muita gente tá contradição também.
Agora, a pergunta que não quer calar, que eu queria fazer inclusive pro Adriles e pro Joel. Artista precisa de auxílio financeiro ou não? Primeiro, Adriles.
Não deveria precisar, mas nesse momento ele precisa. O artista não tem um emprego vitalício, não tem, não é um funcionário sindical, não é um funcionário público, né? Ele poderia, sim, viver da sua própria arte. Mas eu acho que nesse momento precisa, porque, sobretudo, artista de palco, né? Teatro, ou cinema, ou circo, eles vivem do quê? de aglomerações, ou seja, de grandes públicos. Você pode até fazer um público reduzido, com distanciamento de 1-2 metros, cadeira sim, cadeira não, mas mesmo assim ainda é um risco. Então, nesse momento, ele precisa desse auxílio provisório. Eu não vi realmente nenhum tipo de polêmica, Paulo, em relação à fala do Frias e à fala da Jandira. Eu acho que é simplesmente uma rusga política. Os dois estão falando mais ou menos a mesma coisa. O que o Frias falou é, o artista quer se sustentar em cima do seu trabalho. Ele falou, ele foi mais longe, falou da Lei Rouanet, e aí eu concordo com ele. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu fui, durante 3 anos, usuário da Lei Rouanet, e fazia tudo certinho. Eu levava poesia, fazia palestras sobre poesia, né, para comunidades carentes, para escolas carentes, para instituições culturais de periferia, ao longo de todo o país, desde a PUC de Curitiba até os rincões do Piauí, no Nordeste do Brasil. Ou seja, o problema de leis de incentivo, para além do auxílio emergencial de R$600, que eu acho fundamental nesse momento para artistas, sobretudo artistas de palco, que não tem palco por razões óbvias, as leis de incentivo têm um problema de origem, que é o seguinte: uma empresa que vai captar os recursos para fomentar a arte de uma pessoa que não tem visibilidade, ela vai preferir alguém que já tem projeção, como Ivete Sangalo, um Caetano Veloso, do que um artista que não tem tanta visibilidade assim. Aí sim eu concordo com o Mário Frias. Eu acho que o Ministério da Cultura serve única e exclusivamente para projetar, fomentar, patrocinar artistas que não têm visibilidade, ou seja, aqueles que não estão no escopo Rio-São Paulo, que não fazem parte do escopo da máfia do Dendê do Caetano ou do Projaquistão, ou seja, dar luzes a uma nova arte e aí, nesse sentido, sobretudo aqueles que não têm necessariamente um grande público, como é o caso, por exemplo, da poesia, como é o caso, por exemplo, de um teatro mais alternativo, como é o caso, por exemplo, de uma literatura de cordel que está talvez mais centrada nas regiões do Norte e Nordeste. Ou seja, dá luzes, dá dinheiro, dá incentivo, dá projeção a esses grandes artistas que formam, que conformam a cultura brasileira, que estão além desse eixozinho daquilo que se chama classe artística, que não necessariamente representa toda a classe artística do país, né?
Joel Pinheiro, como é que o senhor se sente debatendo com Adrilho Jorge, um homem de direita que usufrui da Lei Rouanet, hein, Joel?
Eu sou um radical de centro.
Mas daí que eu entendi. O cara tá defendendo dele. Então, mesmo o Adrilles, ele revelou-se no campo da cultura aqui um verdadeiro comunista.
Eu sou um liberal com ressalvas.
Um verdadeiro intervencionista aí. Por quê? Porque ele recebe a tal da Lei Rouanet, que todo mundo fala, então tá muito explicado aí. Agora, falando sério, de fato, a polêmica em si, todo mundo concorda, tem que ter, neste momento de pandemia, de isolamento, tem que ter um auxílio pro artista. E chamar de esmola é o que trouxe a polêmica aí, né? Porque ele chamou de esmola. Não é esmola, gente. O funcionário de uma empresa que tá com um contrato suspenso, recebendo agora uma fração do salário dele, ele tá ganhando esmola? Não, não é esmola. Da mesma forma, um artista que está sem poder fazer espetáculo, que está sem poder ter aglomerações de pessoas, está recebendo agora um auxílio que vem do governo, isso não é uma esmola. A esmola é uma coisa que você pede por caridade, que dá bondade do outro bem. Isso não é uma esmola. Não devemos tratar assim, porque muitas vezes as pessoas menosprezam a renda que vai para o setor artístico, para o setor cultural. Não tem nada que ser menosprezado, não é melhor e nem pior do que nenhum outro setor. E agora, Mário Frias, voltar a cinema e sala de teatro neste momento, tem certeza? Tem certeza que isso é racional, razoável, querer voltar agora? Pô, agora o momento é justamente... Acho que até quem defende a abertura não está defendendo grandes shows nesse momento, né? Daí, peraí, até mesmo os mais irresponsáveis sabem que não é qualquer coisa que vai valer num momento como esse. Então vai precisar sim do auxílio para diversos trabalhadores aí do setor cultural. Esse auxílio não é uma esmola coisíssima nenhuma.
Olha, Joel,
sabe o que eu queria falar?
Chega lá.
Fala,
dessa
Paulinha.
Dessa entrevista ao Eduardo Bolsonaro, o que mais me incomodou nem foi essa história, porque ele não está falando de reabertura de cinema, mas está falando de auxílio, né? Porque realmente os cinemas não podem abrir e isso acaba desempregando muita gente. Foi uma questão que ele falou, que ele não assiste a nenhum jornal. É assim que ele se informa. Ele não assiste a nenhum jornal. Olha isso, gente. E ele se informa através do Twitter oficial de quem ele votou e não sei o que, não sei o que lá. Isso pra mim foi o ponto mais preocupante. É. Como assim o senhor se informa a respeito do que acontece no Brasil através dos perfis oficiais de quem o senhor votou?
É a bolha.
Bom,
é,
enfim.
Fala, Drilis, rapidinho.
Eu só queria contestar um pouquinho, Joel. Eu acho que a gente tá voltando, por exemplo, com bares e restaurantes. Tá voltando com bares e restaurantes que provocam aglomerações em algumas regiões em que o índice de contágio, supostamente, já teria arrefecido de alguma forma. Eu acho que a gente pode dar esse fomento, essa chance de haver cinemas ou teatros com as devidas regulações de afluxo de pessoal, como há em lojas, como há em bares, como há em restaurantes. Eu acho que a gente tem que fazer essa ressalva para deixar que as pessoas trabalhem. É lógico que elas vão ter menos bilheteria, menos público, mas você abrir bares, restaurantes, não abrir teatros e cinemas, eu acho assim, dois pesos, duas medidas. Outra coisa, eu não sou um homem de direita, eu sou um radical de centro e um liberal com ressalvas. Eu acho que o mercado não resolve tudo e o Estado pode sim fomentar a grande poesia adriana como a salvação dessa polaridade estúpida em que a gente vive.
Fica falando isso, que já o Constantino vai atrás de você, hein, Adriles?
Eu cunhei, deixa eu só falar, eu cunhei a expressão radical de centro aqui na Jovem Pan, o Constantino roubou-a e colocou-a como algo pejorativo, colando na testa, inclusive, do Joel Pinheiro. Eu acho isso um crime.
Perfeito. Deixa eu só passar a palavra aqui pro Zé Maria Trindade, Fala, Joel, rapidinho para eu passar para o Zé.
Precisamos de uma assinatura oficial para o Adriles como poeta nacional do Brasil.
Comentado pelo Estado. Outra, consegui a Lei Rouanet no governo Dilma.
Muito bem. Não conta para ninguém. Zé Maria Trindade, para a gente fechar esse assunto, Zé.
Antigamente, esse radical de centro aí era o tal muralista, né? Eram os tucanos que andavam em cima do muro. Não. Olha, o Delfim Neto é um grande frasista. Ele era... ministro da economia e decidiram criar um imposto sobre supérfluos, né? Aí começaram a taxar perfumes, não sei o quê, roupas e tal, tudo supérfluo. E houve uma reação muito forte na economia. E aí ele foi vencido e chegou à seguinte conclusão: o supérfluo é o emprego dos outros. Então, veja bem, eu fui procurar, Joel, você tem toda a razão, o preconceito aí é quanto à esmola, esse termo. A esmola significa, olha, um dádiva caridosa feito aos pobres, óbulo. E dois, ato de auxiliar, de prestar ajuda, socorro. Então, o nome esmola, que remete ali àqueles esmoleiros que andavam pedindo esmola, então é esse o termo pejorativo. Agora, a ajuda no momento desse, eu acho que até alguns integrantes do mercado financeiro, que perderam tudo, que estão desempregados, vão precisar de um salário extra. É o debate nacional do momento no Congresso sobre exatamente esse tal. Ressuscitaram aquele projeto renda mínima, imposto negativo do Suplicy.
Muito bem. Zé Maria Trindade, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning, Zé. E a gente se vê amanhã.
Isso aí, obrigado.
Valeu. Gente, vamos agora para o assunto que eu destaquei na abertura do nosso programa. De novo com ela, Paulinha Carvalho. Simpsons, algum dia previram a polêmica de que a gente vai tratar agora, Paula?
Olha, desde 2007 e 2017 que já tem umas pistas aí de algumas pessoas incomodadas. Mas eu só queria trazer um pouquinho antes uma outra polêmica, só para dar uma esquentada, aumentar o nosso molho, também de uma animação ainda inédita que deve sair em novembro da Pixar, se chama Soul, onde a maioria do elenco de dublagem é negra e a gente tem ali o Jamie Foxx como protagonista, né? Nesse desenho, ele é um professor que sonha em ser um músico de jazz, só que ele morre antes de conseguir chegar aí nesse ponto da carreira. E aí, o que estão questionando é que, assim, sim, temos um protagonista negro, mas que, na verdade, na grande maioria do desenho, assume a forma de um espírito azul, então não está ali personificado como um homem negro durante o desenho. E isso incomodou e fez com que as pessoas voltassem um pouco a duas outras produções. Uma é A Princesa e o Sapo, de 2009, e a outra é Um Espião Animal, de 2019, que também tem protagonistas negros, mas que passam a maioria da animação assumindo outras formas, né? A Princesa Tiana vira um sapo aí durante quase todo o filme, e em Espião Animal a gente tem o protagonista na forma de um pombo em grande parte da animação. Bom, começou por aí, para agora a gente chegar em Simpsons, porque eles divulgaram na sexta-feira, os produtores agora firmaram que a gente vai ter mudança no grupo de dubladores dos Simpsons. Então, o indiano Apu e os negros, o médico Dr. Hibbert e também o Carl Carlson, que é amigo do Homer, serão dublados por pessoas da mesma etnia, meu, e não mais por dubladores brancos, que é como acontecia anteriormente. Essa decisão também foi tomada por outras séries animadas, como Family Guy, Central Park e Big Mouth. E tudo sob pressão aí do Black Lives Matter e dessas manifestações que têm acontecido anti-racismo. E, no caso dos Simpsons, a gente até com o Joel, eu acredito, discutimos aqui a história exatamente do Apu, que é esse personagem indiano, que já tem repercutido desde 2017, quando fizeram um documentário chamado O Problema com Apu, que trazia ali, pelo ponto de vista de um humorista indiano, o estereótipo que esse personagem representa na vida de muitas pessoas, um estereótipo muitas vezes considerado negativo, principalmente pelo sotaque muito carregado. Então, esse ponto já era amplamente discutido. Depois desse documentário, o dublador resolveu sair da animação. Eles também resolveram retirar o personagem das próximas animações ali. Então, não tem aparecido mais. Então, eles já tinham ali essa rusga, esse problema. Então, agora resolveram aí essa determinação. Eles vão mudar o grupo de dubladores e vão colocar ali pessoas negras para dublar os personagens negros, e quem sabe a Apu volte aí com um dublador indiano. Não sei como é que vai ser.
Muito bem, gente. Deixa eu colocar o tema aqui em debate. Queria começar fazendo uma pergunta para o Joel. Joel, você não acha que esse combate ao racismo, ele não está passando do ponto e se transformando numa verdadeira segregação racial, da maneira como a Paula descreveu aqui agora?
Pois é, eu não chamo nem de passar do ponto. Eu acho que é errar completamente qual que é a prioridade. E perder de vista, por exemplo, qual que é a natureza do trabalho de um ator, né? E o dublador entra aí também como trabalho de ator. Você está representando aquilo que você não é. Então agora a gente só vai poder representar aquilo que eu sou, o ator branco, o homem, só pode fazer o homem branco, não pode fazer de uma etnia. Então agora acabou a representação, você vai só ficar sendo aquilo que é. O mesmo debate das fantasias de carnaval, né? Se você se fantasiar de qualquer coisa que você não seja, isso já é uma apropriação, você já está condenado. Eu acho uma decisão muito estranha dos Simpsons fazer isso. O Apu, que a Paulinha resgatou, era um personagem querido, é um personagem positivo, legal, assim, tirar o Apu, tá bom, você vai ter menos presença de personagem indiano, no caso ali nos Simpsons. Eu quero ver atores negros fazendo papel de brancos, e não tenho problema nenhum com brancos fazendo papel de negros também. A gente tem que perder essa, como o Paulo disse, isso aí segrega, isso aí vai tornar mais difícil. Tá cada vez, todo mundo que faz desenho, que faz ficção, morre de medo hoje em dia de colocar o negro ali, porque se a pessoa não for negra, né? Porque se fizer qualquer coisa errada, então ele vai ser acusado do racismo. Agora, se ele não colocar nenhum negro, certamente ele será acusado também. Então a situação é cada vez mais complicada, as pessoas criam uma verdadeira inquisição desnecessária em cima disso. E eu lembro de um último dado, só para fechar. A dubladora do Bart Simpson é uma mulher de 63 anos. E a representatividade aí das crianças? É.
Agora, deixa eu perguntar para o Adriles. Adriles, a gente vê essa minoria extremamente ruidosa, né? Tumultuando, sim, criando esses problemas, essas regras, esses novos preceitos aí que o Joel bem colocou. Quando é que você acha que essa grande maioria que está assistindo isso vai se pronunciar e dizer que exatamente isso que está acontecendo é um verdadeiro absurdo?
Não vai. Não vai porque simplesmente a grande maioria é tolhida, é cerceada, é censurada por uma pequena minoria ruidosa, né? Quando você coloca uma instituição chamada Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, quem pode se colocar contra qualquer princípio colocado por uma instituição que se chama Vidas Negras Importam? Ou seja, é aquela coisa, né? O antifascista que se coloca como fascista, o antirracista que às vezes que coloca um elemento, inclusive, racialista na percepção de um desenho animado, como o Joel bem falou, é exatamente a representação máxima. Uma mulher gorda pode fazer o papel de um mexicano, um negro pode fazer o papel de uma princesa de conto de fadas, ou seja, interpretar é ser aquilo que você não é. Tudo bem, a gente remonta certos tipos de preconceitos. No teatro elizabetano, na época de Shakespeare, só homens interpretavam. As mulheres eram tolhidas, era censurado, era negado o direito de interpretar. Esse é um princípio machista. No começo do século, por exemplo, a gente lembra aquela questão do blackface, né? Que atores negros também eram cerceados na capacidade de interpretar. Até o Procópio Ferreiro falou, que era um grande autor, falou que nunca um negro vai poder interpretar no teatro por causa do preconceito. Ou seja, todos esses preconceitos foram demovidos, devidamente extirpados, né, da arte contemporânea. Agora, o problema é exatamente o exagero caricatural de você não deixar uma pessoa interpretar aquilo que ela não é. O Marlon Brando fez um belíssimo papel na Casa de Chá do Luar de Agosto de um chinês. O Dustin Hoffman interpretou uma mulher. Esse é o princípio do lugar de fala elevado a um conceito caricatural. Daqui a pouco, se um ator não pode dublar a voz de um negro, um ator branco, daqui a pouco um autor, um escritor que seja branco não vai poder falar sobre o racismo, um autor que seja homem não vai poder falar sobre a opressão das mulheres. Ou seja, esse princípio de lugar de fala colocado na arte, no lugar da arte, da literatura, do teatro, do desenho animado, ele faz exatamente isso, cercear a possibilidade de encontro artístico, de etnias, de sexo, de gênero, de condições sociais distintas, dialoguem entre si. Ou seja, que um autor fale, às vezes, que ele, se ele for rico, se ele for branco, se ele for homem, fale sobre o problema de mulheres, de negros, de pobres, e que um ator simplesmente tenha a possibilidade de interpretar um personagem que não tem nada a ver consigo. Ou seja, esse tipo de falso combate ao preconceito gera mais preconceito, cerceia a liberdade artística, cerceia a liberdade de expressão, cerceia, sobretudo, a liberdade de comunicação entre as pessoas para perceber a dor de um, que às vezes se comunica com o outro. O lugar de fala no lugar artístico cerceia exatamente o princípio da comunicação para transportar, para suplantar, para superar qualquer tipo de preconceito.
Paulinha, quer falar?
Não, eu acho que, assim, no mundo da animação, eu considero que é um exagero. E mesmo dentro dos Simpsons, que é uma animação super irônica, crítica, ácida, até a questão do Apu, então você está criticando aí uma abordagem humorística de um estereótipo indiano dentro de uma animação que faz isso com todo mundo sem perdoar, principalmente o americano, né? Mas eu acho que nos filmes a representatividade importa, sim. Quando uma mulher negra retinta vê uma Viola Davis autenticando ali a sua história, eu acho que isso importa, isso é importante. Quando você tem um elenco asiático que poucas vezes tem o protagonismo fazendo um filme importante que teve aqui de comédia, que foi bastante premiado, isso importa, sim. São culturas, são histórias diferentes. Eu acho que é importante você também ter isso retratado de uma forma correta no cinema. Por exemplo, o Marighella ser negro e ser o Seu Jorge, isso é um problema para o Adrilles, né? O Seu Jorge não pode interpretar qualquer pessoa, então ele não poderia interpretar a Marighella, porque ele não é menos negro ou mais negro, enfim, aí é um problema. Então, assim, eu acho que representatividade importa. Autores, mulheres que escrevem, por exemplo, elas são importantes. Homem pode escrever sobre mulher, mas a mulher sabe mais sobre o que sente a mulher. E ter oportunidade para essas histórias também é importante. No mundo da animação, eu acho uma viagem, né? Que nem agora reclamar que o cara é uma alma no desenho. Então, meu Deus, não é representatividade negra. Como você sabe, o desenho nem saiu, já começa por aí, né?
Ô, Paulo.
Então, aí eu acho um exagero. Mas eu acho que é importante representatividade e espaço, sim. Né? Mulheres trans terem seu espaço, elas não podem ir lá e fazer um galã. Um homem trans fazer um galã, o dia que a gente chegar nisso, talvez seja maravilhoso, mas eu não vejo muito espaço para algumas pessoas e acho que é importante ter.
Paula, não é à toa que eu citei a questão do blackface no início do século, nem a questão do teatro elizabetano, que mulheres não poderiam sequer representar outras mulheres. Tem uma questão que é o physique de rôle, né? Um gordo não vai poder interpretar no cinema, numa obra realista, uma mulher sensual. É impossível, ou seja, é melhor que um negro interprete outro negro, por razões óbvias, estéticas, e que uma pessoa bonita interprete um galã, um grande conquistador. Agora, a questão do Marighella é exatamente nesse sentido. Ela foi tomada...
Quadrilhos, outro dia você discutiu aqui que o Rick Martin ser gay fez ele
ser menos importante na música. Eu chego lá, peraí, calma. Não, é outra discussão completamente diferente. O Marighella, que não era um negro, que era um homem branco, como eu, ser interpretado por um negro, é por um princípio ideológico, para mostrar um tipo de perseguição racial que é encampada na própria fala do Wagner Moura, é outro problema. É como você colocar o Pelé sendo interpretado pela Xuxa. Não dá, não é verossímil. E a título de um princípio ideológico, você criar uma verossimilhança. A questão do Rick Martin é outra coisa. A questão do fundo da projeção da sexualidade, da libido da fã, que encara ele como um heterossexual. Ele interpretava, sim, nos clipes dele, um hétero latino pegador, com mulheres seminuas em seu todo. Ou seja, só que aí, ele interpretando isso, não tem nenhum problema com um cara gay interpretando um hétero latino conquistador. Só que isso causa um problema na psique profunda da sexualidade da fã, que se afasta desse modelo de galã que ele era e vai procurar outro galã que se identifique com seu padrão heteronormativo. É outra coisa. Tanto é que ele mudou de público. Ele mudou de público. O público simbólico dele hoje é de gays e de mulheres que, como você, admiram o trabalho dele para além das questões sexuais,
para além,
identificação.
Não, eu acho ele muito sexy.
Sim, mas a identificação da libido feminina em relação ao padrão heteronormativo representativo é outra coisa, entendeu?
Fala,
então,
Joel.
Assim, o physique de rôle é necessário. Aí eu concordo com você. Okay. Colocar a Viola Davis interpretando uma escrava é muito mais interessante colocar o Alain Delon interpretando uma mulher negra, porque é impossível.
Não, deixa o Joel. Gente, vamos deixar o Joel pontuar, vai? Vamos deixar o Joel pontuar que a gente tem oportunidade de falar.
Não só interpretando uma escrava.
Sim. Joel, por favor, vamos lá.
Sobre a psicanálise do Rick Martin, eu vou me abster aqui de tecer considerações, mas eu tô com a Paulinha numa coisa. Precisamos de mais participação de grupos, de minorias que foram tradicionalmente excluídos das artes. O Adriles falou que a coisa já foi resolvida e tudo.
Não,
ainda
falei.
Temos um longo trabalho pela frente. Não foi resolvido ainda. Cadê a maior participação, por exemplo, dos dubladores dos Simpsons? Quantos ali são negros, por exemplo? É uma questão séria. Eu quero mais participação disso. Isso é uma luta totalmente legítima. Eu acho legal que o Black Lives Matter entre também nessas considerações de representação nas artes. Agora, o que não dá para fazer é essa via negativa, essa via quase de uma proibição de que certo tipo de ator, por ser considerado do grupo malvado, privilegiado, não possa fazer certos papéis. Isso que eu considero um equívoco completo. Agora, que promoção de mais talentos negros, mais talentos asiáticos e diversos outros dentro das artes, acho perfeito. Inclusive para fazer papéis que não sejam personagens asiáticos, para não ficar só nessa ideia de vamos preencher aqui o nosso bingo das minorias. Não, para que se torne algo mais natural, algo mais presente de maneira total aí nas artes.
Ok, gente, são 10 horas e 42 minutos, o Morning Show vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Jovem Pan, Morning Show. Dez e 46, gente. Olha, eu acordei hoje e vi lá nos trends das redes sociais um assunto sobre o qual a gente falou dias atrás aqui no programa. A escritora J.K. Rowling, famosa no mundo todo por ter escrito a série de livros Harry Potter, é novamente protagonista de um debate sobre transfobia e politicamente correto. E agora também o escritor Stephen King está nesse vespeiro após uma manifestação da colega. Ele disse que mulher trans é mulher. Meu caro espectador, você não está entendendo nada, né? Mas a gente vai acionar aqui o mais londrino dos repórteres brasileiros que já aparece aqui na tela. Meu caro Ulisses Neto, bom dia para você. Que história é essa, Ulisses?
É uma situação bem espinhosa mesmo, como você falou, viu, Paulo? A situação é a seguinte, tem aquela história conhecida no Twitter, retweet não é endosso, né? E parece que a J.K. Rowling e o Stephen King esqueceram essa regra muito clara para quem opera no Twitter desde que a rede social foi criada. Porque a J.K. Rowling, ela está nesse embate com a comunidade LGBT já há algumas semanas e é preciso esclarecer a posição dela. Porque a J.K. Rowling, ela não, o que ela diz é o seguinte, que ao se afirmar que as mulheres trans também são mulheres iguais às pessoas que nasceram, né, e se identificam como mulheres, essa associação pode acabar colocando o grupo feminino, as mulheres, em mais riscos, sobretudo no compartilhamento de espaços. Então, na verdade, o que a J.K. Rowling diz é o seguinte, ela diz que não tem nada contra as mulheres trans, mas que não as vê como as mulheres que nasceram, né, dentro do corpo feminino e que, por isso, ela acha que os espaços não devem ser divididos Unidos e por aí vai. E aí ela pegou e fez esse tweet ontem, colocando ali um gráfico dizendo que as violências contra a mulher, né, os casos de assédio, normalmente acontecem em maior número nos ambientes que são unissex, que são compartilhados, como vestiários, né, de academia ou de centros de lazer, que são tão comuns aqui na Grã-Bretanha, e que isso justificaria a posição dela. O ponto é que a J.K. Rowling diz que a posição dela não é baseada em crenças religiosas ou em outras vertentes que existem até mesmo aí no Brasil dentro desse debate, que a questão dela é mesmo de proteção da mulher. Mas os grupos LGBT, sobretudo nesse momento, né, de celebração do aniversário de 50 anos da primeira parada do orgulho gay e também de defesa das bandeiras LGBT, elas dizem, as pessoas que fazem parte desse grupo, né, e que são simpatizantes das pautas ligadas a essa causa, dizem que ela está sendo, sim, preconceituosa ao dizer que as mulheres trans não são iguais às mulheres que nasceram dentro de um corpo feminino. O Stephen King foi lá e retweetou esse post com os gráficos sobre violência contra a mulher, e a J.K. Rowling ainda agradeceu esse apoio, né, que ele estaria dando, que o escritor estaria dando para ela, nesse momento em que a escritora britânica tem sofrido tantos ataques nas redes sociais por causa das suas crenças e do que ela acredita ser verdade. A questão é que, rapidamente, os seguidores do Stephen King foram lá e disseram, mas... Então o senhor poderia esclarecer se o senhor também acha que mulheres trans não são mulheres? E ele, é claro, né, não quis mexer nesse vespeiro e falou, não, para mim mulheres trans também são mulheres. E aí a J.K. Rowling foi e apagou o tweet que ela tinha feito de agradecimento e a situação voltou aos trending topics aí das redes sociais, todo mundo falando sobre isso. É uma questão que está em evidência no mundo, mas sobretudo aqui na Europa, porque é um debate contínuo, né, de proteção e também de defesa dos direitos da comunidade LGBT. É claro que se a gente perguntar para os ativistas dessa causa, para as pessoas que estão diretamente envolvidas com as bandeiras LGBT, se aqui na Europa e aqui no Reino Unido se existe preconceito contra elas, elas vão apontar vários casos e vários problemas, mas é um debate muito mais avançado em relação ao que a gente tem em outras partes do planeta, né? Inclusive aí no Brasil. Mas são avanços que também são sempre muito sensíveis e muito frágeis, né? Houve agora a eleição lá, presidencial lá na Polônia, e o presidente atual que tenta a reeleição, o Andrzej Duda, chegou a fazer manifestações homofóbicas nos últimos dias, tentando flertar com os eleitores mais conservadores. Isso tudo mostra que, de fato, mesmo os países que têm um progresso importante nesse debate, não estão assim com as suas conquistas tão consolidadas neste momento.
Muito bem, Ulisses. Joel Pinheiro, para a gente começar a debater esse assunto, mulher trans é mulher e ponto final?
Olha, Paulo, eu vou aqui vestir meu chapéu de filósofo, assim. Eu acho que nem. Acho que é uma divergência que se cria muito com base em palavras que têm um sentido vago. O que você quer dizer com mulher? Ela é mulher do ponto de vista do funcionamento biológico dela? Não. Ela é mulher do ponto de vista da identidade social que ela utiliza? Sim. Eu não tenho problema nenhum em tratar mulheres trans da mesma forma que eu trato qualquer mulher, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, às vezes, quando esse debate vai para um outro lado, de tentar até negar que exista qualquer realidade biológica na pessoa, que isso não impacte ela de diversas maneiras, hormonal e todas as outras, daí me parece que você já está num campo aí que não tem sentido. A J.K. Rowling, eu estava lendo um pouco mais sobre ela aqui, de fato, a reação muito violenta que se tem sobre ela, eu acho até meio descabida, assim, ela é uma posição no debate, acho que ela tem todo o direito de dar a opinião dela, sem ser tão hostilizada por isso. Agora, eu até discordo dela, eu tô vendo que ela é contra, por exemplo, que mulheres trans usem banheiros femininos, como se isso fosse gerar estupros por aí, as mulheres ficarem em perigo. Tem alguma evidência que isso aconteça? Tem alguma evidência de que você tem lugares que têm feito isso, tem gerado essa insegurança das mulheres cis todas? Se não tiver, eu não vejo problema nenhum de permitir que mulheres trans usem o mesmo banheiro de mulheres cis, e que, do ponto de vista social, essa diferença ela não precisa estar no nosso discurso, na nossa fala, e nem nenhuma forma de discriminação. Então, acho que o pessoal faz muita tempestade em copo d'água por tweets de uma autora famosa, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ela está exagerando um pouco na coisa anti-trans dela.
Muito bem. Adriles, a mesma pergunta para você. Mulher trans é mulher ou não?
Do ponto de vista de auto-percepção e identificação de gênero, sim.
Do ponto de vista biológico, não. É simples assim. Uma mulher nasce com vagina, com útero, vai desenvolver seios, tem percepções hormonais diferentes. Um homem nasce com um aparelho fisiológico masculino. Isso é muito simples. Também, como o Joel, eu também não teria nenhum problema em tratar de maneira como uma mulher trans gostaria de ser tratada. Mas as implicações dessa diferenciação entre o sexo biológico e a autopercepção de gênero são complicadas. E aqui eu dou exemplos factuais que corroboram, em alguma medida, a percepção da J.K. Rowling, né? Você tem, por exemplo, no esporte, uma clara vantagem de homens que se transformaram em mulheres, que são mulheres trans, que tiveram uma compleição física formada pela testosterona masculina. E isso ocorre em causas, em problemas complicadíssimos, como, por exemplo, uma campeã trans, mulher trans de MMA, que chegou a levar uma outra mulher, que era invicta, né, quase à morte por concussão cerebral. Aí a gente percebe um homem biológico agredindo uma mulher e, no ringue, numa arena de MMA, e aplaudido pelo silêncio, né, das feministas, uma situação muito complicada. A gente tem também um outro caso que eu volto a lembrar aqui, um homem que foi acusado de abuso sexual e estupro por mulheres e que lá pelas tantas se colocou como uma mulher trans, foi transferido para um presídio feminino e aconteceu o quê? Ele abusou de outras mulheres. Ou seja, parecem exceções, mas, por exemplo, no esporte não é uma exceção. A maioria das mulheres trans tem claras vantagens sobre os outros atletas. Ou seja, tem que haver, de alguma forma, que não possa tolher a liberdade de autopercepção, de expressão, de autoidentificação dessas mulheres trans, uma certa diferenciação, sim, entre mulheres trans e mulheres biológicas. Como, por exemplo, no hospital, se uma mulher for dar entrada no hospital como uma mulher total, ela vai ter que ser tratada como um homem, porque o aparelho dela interno é de um homem, ela não tem útero. Ou seja, tem certas diferenciações que têm que ser feitas. Então, eu queria fazer uma nota aqui. A enorme covardia desse sujeito chamado Stephen King, não é a primeira vez que ele faz isso. Uma vez ele falou, ele dá uma declaração interessante, que parece ser generosa, ele falou assim, que ele nunca premiaria a diversidade com o critério artístico, porque ele tem total razão. Um grande ator, a não ser que você crie diferenciações como homens e mulheres, o melhor ator negro, a melhor diretora anã, uma coisa assim. Aí você tira completamente a questão para além da democracia, do princípio artístico. É a segunda vez que ele faz isso, que ele volta atrás. Ele poderia falar igual eu falei, como o Joel falou. Falou, olha, existem diferenciações entre a mulher biológica e a mulher que tem autopercepção de gênero. Mas não, ele prefere colocar a amiga dele nesse processo de cancelamento, né, que é uma coisa muito radical dessa neo-esquerda progressista. Se você se coloca num debate contrário a qualquer tipo de princípio que possa parecer homofóbico, você é crucificado sem dó, né? É o debate, o cerceamento do politicamente correto que cerceia a opinião das pessoas e que o Stephen King, escritor que é, em vez de ampliar esse debate, ele limita e fica sempre do lado em que é mais forte e fica, nesse caso, machistamente, contra uma mulher amiga sua.
Ok, Paulinha, queria te ouvir.
Nossa, eu amo Stephen King. Os livros são maravilhosos e eu acho que ele se coloca bem no Twitter. Só que ele escreve em poucos caracteres e muitas vezes ele se vê mal interpretado e depois ele se explica melhor. Eu entendo muito diferente do que o Adrilho está falando aqui, a colocação do Stephen King. Eu acho que mulher trans é mulher. Dentro ali de um feminismo, você tem, enfim, vários tipos de mulher, né? A mulher indígena, por exemplo. Eu não sei por o que ela passa, quais são as suas demandas. A mulher negra também tem ali as suas demandas. A mulher trans também tem as suas. É, eu não vejo nenhum problema em dizer que a mulher trans é mulher, sim, e merece todo o respeito, os direitos e ser tratada como uma mulher trans. O Adrilho sempre usa esse exemplo do esporte, é uma pena que a gente não tenha aqui o Dr. Alexandre Sadek, já veio ao Morning Show, falou sobre transexualidade e fora do ar o Adrilho perguntou para ele sobre isso. E ele respondeu para o Adrilho que dá para chegar num ponto de igualdade, sim. Ele falou isso para o Adrilho fora do ar, o Adrilho sabe.
Mas perguntar não quer dizer concordar.
E se a gente trouxesse ele aqui novamente para falar sobre isso,
eu discordei, Paulo, eu discordo. Ué.
Porque é um assunto novo, eu acho que é uma coisa que traz muitas dúvidas para as pessoas, e também levanta muitos preconceitos, como a gente vê e, enfim, traz aqui no Morning Show muitas vezes. As pessoas que se posicionam, elas às vezes podem ferir um grupo, e principalmente como o Ulisses falou, nessa semana tão importante de reafirmar direitos, onde a gente teria no domingo uma parada LGBTQI+, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, eu acho que a gente tem que entender que essas pessoas só querem ser respeitadas pelo que elas são. E a partir daí é muito fácil, é só entender isso. E mulher trans é mulher sim.
Ok. Ulisses Neto, deixa eu aproveitar uma fala que você falou na sua primeira abordagem aqui conosco. Você disse que aí o debate na Inglaterra está mais avançado do que aqui no Brasil, né? Queria te perguntar por que você acha isso? Você acha que tem também um contexto histórico envolvido?
É, tem o contexto de as liberdades individuais aqui serem um pouco mais respeitadas e não terem tanta interferência religiosa como no Brasil, né? Como a gente pode levantar, por exemplo, o debate sobre relação ao aborto, que aqui é legalizado há muito tempo e é uma questão individual, né? E também essa questão das pautas ligadas ao movimento LGBT, como, por exemplo, como eu disse, se for perguntar para os ativistas dessa causa, para as pessoas que fazem parte dessa comunidade hoje, se existem problemas aqui, elas vão enumerar muitos deles, né? Não é uma maravilha, mas uma questão que se fala muito, por exemplo, essa semana, esse mês tão importante para esse setor da sociedade, em que as marcas, né, estão se envolvendo muito, utilizando muito as bandeiras do movimento, e a primeira pergunta que vem é: quantas pessoas, né, transgênero, quantas pessoas a empresa emprega e tem na frente das suas marcas e por aí vai. Aqui no Reino Unido é comum, cinema de bairro, lojas, você entra e você vê pessoas que são transgênero e é algo que não é um problema para as marcas aqui, né, nas campanhas publicitárias. Então, acho que é dentro desse sentido que a gente vê uma evolução um pouco maior do debate aqui no Reino Unido, pelo menos, né? O arco-íris, por exemplo, que também representa o sistema público de saúde, ele é uma imagem que você vê aqui por Londres inteira, né? Os times de futebol têm as torcidas gays, que são oficiais e que também colocam as suas bandeiras e que fazem parte dos estádios. Então, acho que é nesse aspecto que dá para dizer que os direitos individuais aqui têm um pouco mais, estão um pouco mais assegurados em relação ao que a gente vê o debate aí na América Latina.
Perfeito. Ulisses Neto, diretamente de Londres. Muito obrigado, Ulisses, mais uma vez pela sua participação aqui no Morning. Volte sempre, meu caro.
Até mais. Um prazer participar do programa e um bom resto aí de segunda-feira para todo mundo.
Valeu. Gente, vamos girar o assunto aqui porque o governo brasileiro anunciou uma parceria com a Universidade de Oxford em torno de uma vacina contra o coronavírus. Vamos conferir todos esses detalhes agora na reportagem do Levi Guimarães.
O Ministério da Saúde anunciou uma parceria para produzir a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a farmacêutica AstraZeneca. Pelo acordo, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, vai produzir na fase de pesquisa 30 milhões de doses distribuídas em dois lotes, 15 milhões em dezembro deste ano e outras 15 em janeiro. O país deve assumir os custos dessa parte da pesquisa, independente de quais serão os resultados finais. O Ministério estima que o processo deve custar 127 milhões de dólares. O acordo envolve a compra de insumos e transferência de tecnologia para a produção da vacina, como afirma o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros.
Caberá, portanto, nesta parceria com o nosso país, né, nós fazermos toda a linha de produção, recebendo a princípio a IFA, mas a produção, sendo a produção, a geração, o envasamento, todo feito no nosso país.
Caso a eficácia da vacina seja comprovada, o governo prevê um lote complementar de 70 milhões de doses a serem distribuídas à população a partir do SUS. Esta etapa, caso venha a acontecer, vai ter custo de 161 milhões de dólares. O valor estimado por vacina é de US$ 2,30, cerca de R$ 12. O secretário Arnaldo Correia de Medeiros explica quais grupos serão priorizados.
Nós iremos priorizar a população mais vulnerável a essa doença, que compreende a população com uma idade mais avançada e com comorbidades, assim como os profissionais de saúde e da segurança pública.
11:03, rápida pausa, intervalo comercial aqui no Morning Show, é muito rápido, daqui a pouco estamos de volta. Jovem Pan, Morning Show. E o Morning Show aqui está de volta na programação da Pan. Nós estávamos falando antes do intervalo comercial, gente, até exibimos uma reportagem do Levi Guimarães sobre essa questão da vacina, nessa parceria que o Brasil está fazendo com a Universidade de Oxford. Vamos comentar um pouco esse tema, a começar pelo Adriles. Vai lá, Adriles.
Olha, eu torço fervorosamente, tudo bem, eu torço pelo princípio de qualquer vacina que possa ser a verdadeira redenção, né, dessa doença desgraçada que arrebentou com a vida do mundo inteiro. Agora, eu não vou ser falso complacente, eu não torço pelas vacinas chinesas. Se ela vier, eu a tomarei, humildemente, todos tomaremos, mas a indústria de vacina chinesa tem um problema de corrupção, tem aquele problema que eu já citei aqui de crianças infectadas, né, que foram testadas, que deram problemas terríveis de saúde. Eles têm um parco sucesso no mercado de vacinas e tem a questão deles serem os principais disseminadores, né, dessa doença. Eu não quero depender do meu carrasco, torço fervorosamente por essa parceria anglo-brasileira. Seria muito interessante aqueles que chamaram o Bolsonaro de genocida irresponsável arriarem as calças e tomarem no bumbum a vacina de Bolsonaro, que talvez ajude a cura mundial. Eu seria muito complacente, seria uma cena muito bacana ver o Joel arriando as calças e tomando a vacina do Bolsonaro, se curando desse preconceito em relação ao presidente, que erra na forma. Realmente ele foi um pouquinho distante das medidas profiláticas da OMS, mas a questão da liberdade de ação, liberdade de emprego, liberdade de trabalho, em consonância com as medidas de distanciamento, são necessárias. A vacina virá, tudo indica que ela está tendo um grande sucesso. Em dezembro a gente vai ter doses dessa vacina, a vacina do Bolsonaro. Já pensou? O genocida, entre aspas, Bolsonaro, vai virar o curador do mundo do Covid-19. O que você acha, bem, Joel?
Joel Pinheiro da Fonseca, deixa eu só salientar uma coisa que eu acho que é importante. Pouca gente disse isso e eu acho que a gente precisa dar o crédito a quem realmente fez, né? Essa parceria Oxford. Com a Universidade de Oxford foi iniciada na breve gestão do Nelson Teich, né? Exatamente. Joel? Importante a gente destacar isso.
Pois é, uma iniciativa de um ministro que contrariava, inclusive, o que o Bolsonaro queria, por isso mesmo acabou se vendo constrangido para sair. Agora, Adriles, você fica mais feliz pensando num ganho político do Bolsonaro do que na cura do vírus, cara? Que isso? Eu torço para a vacina, venha de onde vier, pode ser a inglesa, pode ser a chinesa. Se for a inglesa, não é mérito do Bolsonaro. O que o Bolsonaro ajudou nessa pesquisa? Não é assim como se fosse
o governo brasileiro. É lógico que ele vai capitalizar.
Não é mérito do Dória, nem nada disso. Nem nada disso. Não é mérito de nenhum político brasileiro. Se os
cientistas, é mérito do governo, sim.
Acharem uma vacina.
Da parceria.
Não é mérito nenhum. Eles não veem que não tem. E o governo brasileiro foi muito, muito negligente. O Bolsonaro estava apostando na cloroquina com uma bala de prata lá atrás, meteu os pés pelas mãos, agora produziu um monte aí. Não sabemos se vai ter qualquer utilidade ou não. Torço para que a vacina seja encontrada, mas para mim não importa. Pode ser vacina de Oxford, que é do Bolsonaro, pode ser a vacina da China, que é do Dória. Para mim, o importante é a cura. E se for qualquer uma das duas, não tem nada de esse político aqui mandou melhor. Ele não é, eles não entendem do assunto da pesquisa. Eles apoiaram com uma decisão.
Eu concordo com você.
Eles apoiaram com uma decisão, no caso técnica, do Ministério da Saúde, que foi até desautorizado. Lembremos, o Bolsonaro desautorizou dois ministros da saúde em sequência que estavam sim tentando fazer um trabalho minimamente sério.
Desautorizou em relação à cloroquina, mas essa não é a discussão. Sabe qual que é a questão, falando sério, em relação à politização? É porque a China é responsável direta, quer seja pela insegurança alimentar, quer seja se ela criou esse vírus em laboratório e ele escapou por acaso. Então, se a gente depender da cura de um carrasco, que todo mundo vai querer ser curado eventualmente, olha, acabou de ter um festival de carne de cachorro, a OMS não falou nada lá na China, entendeu? Esse tipo de insegurança alimentar, desse pessoal que come cachorro, morcego, sapo, barata, é isso que causa o vírus. Provavelmente, se não, nada for feito... Calma. Se provavelmente nada... Calma. Não é preconceito, cara. Isso é fato. Insegurança alimentar gera vírus. E a OMS se cala por ser um puxadinho da ditadura chinesa. O Tedros foi eleito com apoio da ditadura chinesa, que sim, disseminou esse vírus. Se a gente não fizer nada contra a China, e se a gente depender o tempo todo dos EPCs e da vacina da China, de tudo que vem da China, a gente está dependendo, sim, do próprio carrasco. Isso não é uma questão de vingança, sabe por quê? A continuar essa insegurança alimentar na China e a OMS ficar calada, porque ela é dependente política da China, a gente vai ficar à mercê da projeção de um próximo vírus e a gente vai ficar calado de novo, porque a gente não pode falar nada da China, porque todo mundo depende da China. Então tem um princípio, sim, político, nessa produção de vacina. E eu torço, sim, por essas questões simbólicas, para uma vacina com a Inglaterra e com o Brasil. Okay. Ou seja, sinto muito, eu não quero depender da ditadura chinesa para nada mais.
Ok, Adrilhas. Adrilhas, todo mundo pode e critica a China livremente.
Existe mais ou menos. Um
argumento sólido de que a China, no momento inicial da pandemia, foi muito negligente, perseguiu até quem estava tentando alertar o restante da população sobre a epidemia. Agora, você transformar ela no carrasco é de um ridículo, é de um conspiracionismo que nega a negligência real que teve o governo brasileiro. O vírus saiu da China, contaminou outros países asiáticos. A China, em fevereiro ainda, começou a se tornar um dos mais ativos no mundo de combate ao vírus. Dizia, olha, tem que tomar essas medidas, a gente até ajuda aqui ou ali. A vacina saiu da Ásia, o vírus saiu da Ásia, o vírus foi para a Europa, a Europa sofreu tudo aquilo, o Brasil estava de braços cruzados assistindo, o vírus foi para os Estados Unidos, o Brasil continuava de braços cruzados assistindo, não fez nada, o vírus chegou no Brasil, continuamos não fazendo nada. E agora, quando aconteceu o pior, a culpa foi da China, foi. Porque lá em janeiro ela foi negligente mesmo,
foi.
Culpavelmente negligente. Agora, depois daquilo, meu amigo, o que a gente está sofrendo, a responsabilidade é nossa. Você me lembra a esquerda que culpa os males do imperialismo por tudo que acontece no Brasil, de ruim no Brasil? Ah, são os americanos, é o imperialismo americano que está nos botando para baixo. Os nossos problemas aqui de economia, de saúde pública, de uma série de questões, são problemas nossos. É o Brasil, é a irresponsabilidade e a negligência brasileira que está por trás
disso. Peraí, Adrilho, espera só um minuto, Adrilho.
Carrasco pro resto do mundo.
A negligência brasileira...
Não, calma, respira, porque eu quero ouvir a Paulinha, calma. Vocês acham que o programa é só de vocês?
Perdão.
Deixa a Paulinha
falar. Ai, gente, eu não queria nem falar, eu só queria tomar essa vacina amanhã, se desse. Porque eu acho que é bastante desesperadora o que a gente está passando. Tem cidades que já estão encarando aumento no número de casos. Em Portugal tem aumento de número de casos, principalmente em Sintra. Os lugares estão fechando novamente. Então, assim, a verdade é essa. Enquanto a gente não tiver essa vacina e que venha logo da China, eu sou aí muito parecida com o João nesse pensamento, não interessa de onde ela vier, a gente está precisando muito disso para retomar as nossas vidas e para sair desse lugar que a gente está de economia muito problemática, de pessoas que estão morrendo, famílias que estão destruídas, que não podem nem se despedir dos seus entes queridos. Eu fico na torcida, e se o Bolsonaro der essa vacina pessoalmente, eu arreio as minhas calças e tomo essa vacina amanhã, porque, olha, é urgente ter essa vacina, gente. Não interessa de onde venha, que a gente consiga sair disso, porque realmente me parece que não há outra forma.
Ok, Adrilhas, para fechar.
A China é de carrasca, assim, você está comparando, é igual o sujeito que quebra suas pernas e depois dá um tratamento para melhorar suas pernas. A pandemia foi adiada, você sabe disso. O anúncio da pandemia foi adiado pela OMS, pela própria ditadura chinesa. Não é culpa do Bolsonaro, é culpa, sim, porque ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Não, o Dória também, todos negaram. Todos negaram o princípio. Até porque a OMS negou a pandemia. Até meados de março, ela ficou negando, junto com a China, e já sabia de elementos que evidenciavam a pandemia. A responsabilidade do combate ao coronavírus foi de prefeitos e governadores. O Bolsonaro agiu de maneira simbolicamente equivocada, mas ele não pode ser considerado como negligente em relação à pandemia, porque ele teve os poderes ceifados pelo STF. Mais uma vez, a China quebrou as pernas do mundo e agora quer dar uma de médica? Ora, tenha santa paciência.
Muito bem, gente. Seguindo aqui na política, vocês viram que o novo ministro da Educação, o Carlos Alberto Decotelli, mal começou no cargo e já puxaram a verdadeira capivara dele, né? Não tem jeito, o professor está sendo questionado sob suspeita de plágio por causa de uma dissertação de mestrado. O chefe do MEC teve trechos de sua tese relacionados a outras publicações não citadas no próprio trabalho dele. A Fundação Getúlio Vargas, na qual ele cursou o mestrado, afirmou que investigar o caso. O plágio acadêmico é considerado falha científica grave por órgãos de fomento à pesquisa. No sábado, o Ministério da Educação divulgou nota em que Decotelli nega as acusações de que teria cometido plágio em sua dissertação e ainda afirma que revisará o trabalho. Ele também sustentou o curso de doutorado que fez na Argentina. Essa é outra polêmica, gente. Como ele não teria chegado a defender a tese, não obteve o título de doutor. Adrilles, essas coisas todas importam mesmo?
Importa no sentido de lançar luzes sobre um problema que não é só do Decotelli. Isso é praticamente uma praxis comum. Não só na história da República, a gente já viu a Dilma falsificando, o Mercadante, a própria Damares, mas isso é uma prática comum dentro da academia mesmo. Você fazer aquilo que o Humberto Eco chamava de feijoada, né? Que é uma dissertação de mestrado ou uma defesa de tese, você coloca tudo, é como se fosse, pega várias partes do porco e vai citando, vai emendando. Então isso gera uma certa picaretagem acadêmica. É claro que tem grandes exceções, como o grande filósofo e economista Joel Pinheiro, mas eu não sei se isso vai afetar, eu quero saber o que ele vai fazer. Ele tem um grande trabalho a ser colocado no Ministério da Educação, né? O Weintraub apontou caminhos certos, mas as ações dele foram completamente equivocadas. Ele tem que desideologizar o MEC, uma série de apaniguados militantes progressistas, viúvas do Paulo Freire, que tomaram conta do MEC. Ele tem que tirar as escolas do sucateamento, tem que dar mais formações aos professores, criar uma maneira correta, fazer diretrizes nacionais para a volta ao ensino depois do isolacionismo fanático que a gente viveu aqui devido à pandemia. Tem uma série de funções. Olha, os grandes pensadores brasileiros, Milô Fernandes, Machado de Assis, não tinham sequer a escola primária. Eu não acho que se dependa da academia para ser um grande gestor público ou um grande intelectual. Então, acho que isso é uma questão menor que lança mais sombras ainda sobre o processo acadêmico, não só brasileiro, como argentino. E a faculdade de... como é que chama? De Sarmento? Esqueci o nome.
Rosário.
De Rosário. Eu acho que até a Anhanguera é melhor que o Rosário. Ele podia ter falsificado com melhores métodos, assim, com melhores critérios de avaliação das universidades do mundo. Rosário, não sou muito fã.
Muito bem. Olha, consta na biblioteca lá da GV o doutorado, né, desse possível... Não sei se é doutorado ou mestrado que tem na GV, agora me confundi.
Mestrado.
O mestrado consta lá na biblioteca da FGV. Eu, antes de começar o programa aqui, eu e o Samidana estávamos dando uma olhada, né, para verificar o que era esse documento. É uma zona, gente. Tem mistura de palavra em inglês com português, palavras em vermelho,
Google
é uma coisa
Translator.
Meio mal acabada e tal. Uma situação absolutamente constrangedora, é. Joel Pinheiro.
Pois é, né? Eu não vejo problema num ministro não ter grandes títulos acadêmicos. O problema enorme está em por que afirmou que tinha, então? Por que consta no seu currículo? Isso é grave, isso é muito ruim. Como a Adrilles disse, não é só do Decotelli, isso já aconteceu muitas vezes na história do Brasil, história recente, inclusive, de todo o espectro ideológico. Agora, olha que coisa, hein? Ele não tem o doutorado, ele não é doutor, tá? Deixando claro, hein, pessoal, fazer os créditos do doutorado não é ser doutor. Só é doutor quem, de fato, defendeu e foi aprovado na sua tese de doutorado. Ele não fez isso. Portanto, a Universidade de Rosário está certíssima. Ele não tem o título de doutorado pela universidade. Agora descobriram, porque ele dizia que não só era doutor, né? Que ele era pós-doutor também, graças a um pós-doutorado que ele tinha feito numa universidade alemã. A Universidade Alemã já veio a público dizer que não, ele não fez pós-doutorado, coisa nenhuma ali. Ele teve ali uns 3 meses que ele passou lá, mas isso não constitui também o pós-doutorado. E além de tudo, o que deve ser o mais grave de todos é esse plágio. O pesquisador brasileiro aí que descobriu o plágio do Decotelli contabilizou, mediu a extensão do plágio, é mais de 10% do texto que está escrito ali, é tirado aí de outros documentos, isso que foi comprovado, né? Imagina, você ainda pode ter mais coisas aí. É muito desmoralizante, eu acho que tudo isso junto, eu nunca vi, nem na política brasileira, nem a Dilma, nem o Mercadante, nem a Damares, tudo isso junto assim, nunca vi. E olha que coisa, hein? quando ele começou ministro, ele era pós-doutor, ele tinha o pós-doutorado. Agora não tem o pós-doutorado, não tem o doutorado. Será que a AGV revoga o mestrado? Ele vai ter voltado de pós-doutor para bacharel em uma semana.
Nossa, inacreditável, né, gente? Que situação constrangedora. Mas olha, vamos mudar de assunto aqui. Na semana passada ou retrasada, não me lembro bem exatamente, a gente falou aqui de um filme com Wagner Moura sobre os espiões cubanos infiltrados em grupos de direita lá em Miami. Na época, comentamos a estreia na Netflix. Passado esse tempinho, gente, adivinha se o filme não deu polêmica. Deu, né, Paulinha?
Pois é, estão pedindo até para tirar o filme da Netflix. Wasp Network, Rede de Intrigas, foi o Vini que contou aqui mais sobre esse filme, foi na semana retrasada, estreia na Netflix, cheio de grandes atores, não é verdade? E aí o filme é baseado no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, do escritor brasileiro Fernando Moraes. Agora, o que é que aconteceu, gente? Temos membros da comunidade cubana em Miami fazendo um abaixo-assinado, dizendo que o filme é um insulto à verdade. E a denúncia deles é a seguinte, que é uma versão completamente parcial dos eventos a favor do regime cubano. Então, a gente tem duas figuras que, inclusive, estão na história. Então, o Ramon Saul Sanches, que é exilado e líder do movimento Democracia, é retratado ali e anunciou que pretende processar a Netflix. Tem também o José Basulto, que é interpretado pelo Léo Sbaraglia, que é empreiteiro e ex-agente da CIA e fundador da organização Brothers to the Rescue, que também se viu bastante incomodado com a sua representação. E nesse abaixo-assinado, que já foi assinado acho que por mais de 15 mil pessoas ali, diz o seguinte, que a produção defende espiões assassinos de Castro condenados nos Estados Unidos e que retrata Basulto como um capo de terroristas. Será que vão tirar o filme da Netflix? Eu aposto que não.
Joel Pinheiro, vão tirar ou não?
É bom pro filme esse tipo de polêmica. Isso aí gera interesse. Eu mesmo não tinha me interessado para assistir agora. Eu tô pensando em assistir, porque vamos ver o que ele tá tratando ali que é tão polêmico lá dentro. Duas coisas que eu sei. Primeiro, o regime cubano, Fidel Castro, é indefensável, realmente é muito criminoso. Agora, esse povo cubano de Miami, eles também guardam uma raiva e um ressentimento, eles levam para um radicalismo tão grande às vezes, que eles também, às vezes, deturpam um pouco. Mas é claro, o regime Fidel Castro é uma ditadura indefensável.
E aí, Adrilis?
Ô Joel, eles guardam ressentimento do regime do Fidel Castro, porque o regime do Fidel Castro é uma ditadura indefensável que percebe... persegue...
Eles radicalizam.
Eles saíram a nado, de balsa, de Havana para Miami. Você já viu alguém fugindo de Miami de balsa para Cuba? Ninguém quer ir para Cuba, cara. Porque Cuba é uma porcaria.
Não significa que tudo que
Cuba
ele fala é
persegue direitos, massacra pessoas. Já pegou o pessoal inteiro de uma balsa que estava tentando, como você bem disse, ir para Miami, fuzilou todo mundo. A ditadura Castro é horrorosa. Persegue direitos de minorias, mandava matar gays nos anos 60. Perseguir até homossexuais. Ou seja, existe uma tradição. Eu não vi o filme. Eu sei que o Fernando Moraes é um entusiasta da ditadura cubana, o escritor do livro. Sei que o Wagner Moura não pegou esse papel por acaso, já fez uma versão completamente deturpada da história do Marighella, que foi um terrorista assassino, sequestrador. Transformou o cara até em negro por razões ideológicas. Ou seja, existe uma guerra cultural em curso. E a Netflix é uma emissora progressista, que já colocou no ar, para 170 países, um documentário francamente mentiroso, que é o Democracia em Vertigem, que transforma os corruptos petistas em praticamente vítimas de uma estrutura política maior. Provavelmente é a mesma coisa que está acontecendo com esse filme. Infelizmente, essa guerra cultural reverbera no meio cultural artístico. Ou seja, a produção de obras, de documentários, de filmes de ficção que deturpam completamente a história, transformando a ditadura cubana em um paraíso democrático, transformando espiões terroristas em heróis revolucionários. E aí você pega o Wagner Moura, que transforma um terrorista assassino num herói que bradava pela democracia, como todo mundo sabia que o Marighella era um sujeito assassino, terrorista, que queria uma ditadura do proletariado. Ou seja, existe uma guerra cultural, sim, e a Netflix está encampada no meio progressista. Você tem toda a razão. Esse tipo de tentativa de censura e cerceamento desse tipo de obra vai causar muito mais promoção. para sorriso do Fernando Moraes, para sorriso do Wagner Moura, que são grandes deturpadores da história latino-americana, que querem fazer com que a esquerda progressista vença sozinha.
Fala, Paulinha.
Através da mentira
histórica. Trazer um complemento do desfecho da história do WASP, né? O que, que aconteceu? A WASP foi desmontada em setembro de 98 com a prisão dos membros que foram julgados e condenados em 2001 a longas penas de prisão ou prisão perpétua. Dois deles cumpriram as sentenças e retornaram para Cuba. E os outros três foram perdoados em 2014 como parte de um acordo entre o Barack Obama e Raul ali no processo de restabelecimento de relações diplomáticas entre os países. Os agentes de inteligência cubanos da WASP Networks são conhecidos como heróis para o governo cubano, né? São conhecidos como os Cinco. E aí o governo de Cuba diz que o único objetivo da presença deles nos Estados Unidos era abortar ações terroristas no exílio contra alvos cubanos e não espionar alvos estritamente americanos.
Okay. Joel Pinheiro, Netflix é progressista ou não?
Lógico que é.
Progressista, de maneira geral, sim, que é defensora do regime cubano. Isso é um absurdo, é óbvio que não é. Garanto que esse filme também não será um panegírico do regime de Fidel Castro. Isso é loucura da extrema-direita. Agora, temos que nos haver com a realidade também. O fato de uma pessoa ter sido perseguida por um regime, ou os pais dela, os avós dela, como é a comunidade cubana de Miami, não dá a ela a posse da verdade enquanto tal. É preciso ser objetivo. Cuba é um regime indefensável. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também já fez muita atrocidade por esse mundo, tá? Isso não quer dizer que então os governos são equivalentes, isso não quer dizer que eu sou neutro com relação aos dois, não é nada disso. É reconhecer que a realidade é complexa, que não é porque um lado está protestando contra um governo ditatorial que esse lado vai estar sempre com a razão e sempre dizendo a verdade. Ele também está sujeito a exageros, ele também está sujeito a radicalismos indefensáveis. E a vida é assim, a vida é complexa. Os Estados Unidos defendem a liberdade no mundo? Olha, sim, os Estados Unidos fazem muita atrocidade, comete muito crime no mundo? Também. O mundo é complexo.
Muito pergunta para fechar. Você prefere ir para Havana ou para Nova York?
Eu prefiro ir para New Orleans.
É, Estados Unidos. Tamo junto.
Muito bem, gente, já vamos caminhando aqui para o final do programa. E antes dos tweets da Paulinha, uma boa notícia para passar para vocês. Eu falei com o nosso colega aqui, viu, de bancada, Paulinha, Joel e Adriles, o Vini, o nosso Vini Moura. E desde ontem ele não sente nenhum sintoma aí do Covid-19.
Gripezinha.
Tá com uma pequena tosse e, se Deus quiser, em breve ele tá de volta.
Não zoa, Adriles.
Abraço
para
você, Vini.
Eu tô falando bem do Vini, da saúde do Vini.
Adriles, enquanto eu estou falando, enquanto as pessoas estão falando, você precisa não falar. É só isso, eu só queria mandar um abraço pro Vini, só isso. Vamos
braços
lá, Paulinha. Tweets.
Olha, vamos lá, teve o John John que sempre comenta aqui nas nossas hashtags, Simpsons do Morning, se brancos não poderão mais dublar personagens negros, quem é que vai dublar todos os personagens amarelos?
Essa é a pergunta que não quer calar.
Questionamento. E aí, fizeram claro que quem é quem, né, aqui do Morning Show no Simpsons. Disseram que é uma versão progressista, mas eu não sei. Eu pedi uma versão aqui da outra ponta, ninguém me mandou, tá?
Eu sou um
palhaço.
Então
eu seria Lisa Simpson, claramente. Temos Adriles, que seria quem? O palhaço Krusty.
Psicopata?
Mandaram aqui. Temos Milhouse, que é o Joel, que eu não sabia que era alguma coisa que o nosso público já sabia faz tempo. Você, Paulo, colocaram como Senhor Burns.
Meu Deus do céu, sério. Parece o que José que Serra, acharam, esse cara, hein? Né? Nossa.
Eu renego Milhouse.
Os caras me compararam com José Serra, meu, não é possível.
Esse palhaço é meio psicopatão, eu sou mais normal. É.
Muito bem, Paulinha. Acabamos os tweets ou tem mais?
Foram esses. Obrigada, gente. Muita gente participando. Hashtag Simpsons no Morning.
Muito bem. Joel, pra fechar, fala.
Pra fechar, eu não sou Milhouse coisa nenhuma. Eu me identifico também com a Lisa, que é inteligente, que tem as boas causas. Você vê que até uma identificação
trans
pra fechar o dia aqui.
Muito bem, João Pinheiro. Aquele abraço pra você. Até amanhã.
Até amanhã.
Tchau, Paulinha. Um beijo.
Tchau, tchau. Até amanhã.
Tchau, seu Adrilho Jorge, o homem matraca deste programa.
Beijinho, beijinho.
Tchau, querido. Gente, um beijo pra vocês. Ótimo início de semana pra todo mundo. Amanhã, 10 horas da manhã, nós estamos ao vivo aqui na Pan. Valeu, tchau.
Você ouviu o Jovem
Pan das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as lojas.